Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar. O Trio de Ataque está em campo. O Trio de Ataque está no mar. E sabe quem está na seleção? Neymar. Neymar está na seleção. Carlo Ancelotti curvou-se à pressão. Como vai, José Trajano? Confesse, você pouco ligou para a convocação. Estava vendo o Arsenal ganhar do Burnley e se manter na frente do Manchester City, não?
Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Olha, não, eu estava de olho também, porque não saía, foi se ligar. O circo foi armado lá no Museu da Manhã, uma parafernália imensa, a vitória do Market, né? E a cereja do bolo seria a convocação do Neymar. Já que foi um reduto de marqueteiros, tudo preparado para uma grande festa, a CBF mesmo disse que seria a maior festa em todos os tempos em relação à convocação de algum jogo da lista de jogadores para uma Copa do Mundo, e foi a cereja do bolo, seria o grande marqueteiro brasileiro, que é o Neymar. Eu não convocaria, mas eu não sou o Ancelotti. Mas eu acho que as surpresas, tirando o Neymar, que agora no finalzinho, Já se falava, já se cogitava, o nome do Neymar foi crescendo. Há dois meses atrás, um mês atrás, talvez não estivesse. A pressão foi grande, ele cedeu, mas o nome do Neymar já aparecia na lista, assim, como possível estar na lista. Mas eu acho que a maior surpresa, que as maiores surpresas, para mim, se deram no gol, né? No gol com Everton, que não teve Hugo Souza, não teve o Bento, não teve Carlos Miguel, e ficou Alisson, o Everson e o Everton, que agora foi ex-goleiro do Palmeiras, está no Grêmio. E também no meio de campo, com a volta do Gerson, e também do Ederson, jogador que joga no futebol italiano. Quer dizer, que não era cotada, todas as listas que saíam, falavam, não constava o nome de lista possível, de cogitação, dos jornalistas, das redes sociais. Outros nomes apareciam. E o nome do Pedro, que desapareceu da lista, que não, aliás, nunca esteve na lista, né? O nome do Pedro, que era cogitado, ele foi ver o jogo do Pedro contra o Atlético Paranaense, e outro Pedro também saiu fora, que é o João Pedro. Então, portanto, tudo foi preparado, essa grande festa com música, sei lá o quê, papá, para que a cereja do bolo, o Neymar, fosse chamado. Enfim, o Mister, que agora também é um homem muito ligado ao Master, faz anúncio de cerveja, está saindo de carro daqui a pouco para ir até a Bolsa de Valores, lá vai pegar um helicóptero para participar do Jornal Nacional. Então a festa está completa, segundo a CBF, com a presença do Neymar, mas para nós, estou incluindo eu e você, o Lúcio e tal, que não gostaríamos de ver o Neymar na lista, nós tomamos fomos para o chuveiro, como tem um quadro do nosso programa.
Muito bem. Lúcio de Castro, que nota você dá para essa convocação?
Ah, Juca, seu Zé, todo mundo que está vendo a gente, uma boa tarde, boa noite. Eu ficaria ali com 6. Olha, um 6 ali com esforço, porque, primeiro, a gente vai falar muito sobre isso, né? São 48 seleções, só uma fez esse circo todo. É muito estranho. A gente vai, acho que, poder comentar aqui por que esse jabuti subiu na árvore. E uma lista assim que... A gente só pode entender a convocação do Neymar, um cara que não vinha jogando em alto nível. Nada indica que ele tenha caixa para enfrentar jogadores de alto nível, nível de europeu. A gente só pode entender sob a ótica do sucumbiu à pressão. Fora isso, assim, eu até gosto da ideia do terceiro goleiro ter sido o Everton. Acho que ali tinha um buraco. O resto, não muita surpresa, mas é uma lista meio... Quem olha assim, não acha que essa seleção tem caixa para encarar e trazer um título mundial. Eu acho... bem fraquinha, e essa decepção. O Ancelotti é um cara que, quem sabe a história dele, é um cara que ali conviveu muito bem sempre com esse tipo de arranjo, né, de pressão, e com Berlusconi, com Abramovich, ele sempre soube lidar ali com os arranjos. Então, acho que mais uma vez ele E aqui não estou falando nenhuma armação, eu estou falando pressão mesmo, sucumbiu ali a ficar bem com todo mundo, enfim, muito um pouco decepcionado, a lista meio bem meia dúzia, vamos falar muito sobre isso ainda. E vamos falar sobre esse circo que se armou, entender a razão dele.
Muito bem.
Olha, o Juca, eu fiz uma lista com o Gerson, que eu peguei uma lista aqui, mas eu não acho que ele não está. Eu quero que o Rubens confirme para a gente.
Não está.
Eu achei que peguei uma lista anterior.
Não tem Gerson, não. Nós vamos fazer o seguinte, o programa hoje, assim, ao pé da letra, será todinho dedicado à Copa do Mundo, à convocação da seleção brasileira.
Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.
O Trio de Ataque está no ar, está no campo, está no mar, está na sua Rádio Nacional, como toda segunda-feira, 8 horas da noite, na rádio. Vamos lá. Primeira consideração. Evidentemente, Carlo Ancelotti submeteu-se à pressão. Provavelmente, se ele não tivesse renovado o contrato dele, ele não convocaria o Neymar. Ele iria com a seleção que ele achasse ideal. Com o contrato renovado, é óbvio que ele parou e pensou: para que vou criar sarna para me coçar? Levo o Neymar. Se perder, ninguém vai dizer: ah, tá vendo? Ele não levou o Neymar, perdemos. Ele compra a paz dele. Sabe que é a última Copa do Neymar. Portanto, ele leva. Se ganhar, olha que maravilha, vamos tomar champanhe. Se perder, que é o mais provável, infelizmente, ele está com as costas seguras, como todos aqueles jogadores que queriam porque queriam. Porque essa que é a verdade. Os jogadores queriam, ex-jogadores queriam, os patrocinadores queriam. E esta festa de hoje teve as mesmas pegadas de empresas que, em passado recente, causaram escândalo na chamada Terra Cap de Brasília. Não por acaso do senhor Guilherme Dias, que vem a ser vice-presidente da CBF. Guilherme não, Gustavo, né, Lúcio?
Gustavo Dias Henrique, que é o grande mandatário, como você mesmo já mostrou isso.
Exatamente, que é quem de fato manda hoje em dia na CBF. Muito bem, e aí então temos Neymar, temos alguém com as costas largas, alguém que tampona os Vini Júnior, os Endrick, tampona a garotada, não deixa a garotada assumir suas responsabilidades. Mas a garotada o adora. Então eles que sejam muito felizes e contarão com a nossa torcida, porque não nos resta outra coisa. Agora, você quer ver a diferença antes de Trajano e Lúcio fazerem a análise mais esmiuçada deles? Veja, por exemplo, qual é a seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo? Quase unanimemente. Talvez desafiada pela Espanha, mas a seleção que toda a imprensa especializada coloca como a grande favorita é a da França. Veja como a França soltou a lista dos seus convocados. Veja a diferença.
Olha só, uma tranquilidade, vai jogador por jogador. Dembélé, Barcolar, aí só tem craque, né? Onde? Olha que beleza. Pessoal trabalhando no escritório. Esse joga muito, esse Cherki. Turan, que é filho daquele Turan. Turan. Agora já Rabiot. Comendo Romos, com certeza, ali. Saliba, jogador do meu Arsenal. Olha só. E esse, o craque, também há uma campanha no Real Madrid contra ele, contra o Mbappé, mas é o craque do time, né?
Sim. O Pebacano,
os irmãos, né?
Olivier,
considerado o melhor jogador da Bundesliga. Meu melhor jogador da Bundesliga.
Enfim, dessa maneira não teve, singela.
Não teve parafernália nenhuma, né, Juca? Não teve nada confete não, serpentina, né?
Não se gastou nenhum dinheirão, não se fez festa para nenhum patrocinador e não se submete a nenhum escrutínio de repórteres, digamos, mais exigentes e atilados, que vão atrás de detalhes. Eu sei, por exemplo, de um deles que foi atrás de detalhes. Por exemplo, Lúcio de Castro, parece que foi, publicou no portal dele, o Spot...
Spotlight.
Como é que... No Spotlight. Spotlight. Conte-nos, Lúcio de Castro, o que, que você apurou?
Ô, Juca.
Pois é, Juca.
Ô, Juca, só um minutinho. Ô, Lúcio, só um minutinho. Eu preciso fazer uma correção, porque eu abri logo de cara citando jogadores que não estão na lista. Então eu tenho que fazer, antes de qualquer coisa, uma correção. Porque senão eu vou... Como foi a coisa muito apressada, a nossa entrada e tal, eu coloquei o Gerson e o Ederson, jogador da Itália, como convocados, não foi nada disso. Depois a gente vai esmiuçar um a um, né? Porque normalmente, tirando o Neymar, que já deram aquela dúvida, o resto foi mais ou menos isso. Né? A gente vai comentar jogador a jogador. Só para fazer essa correção. Vai, Lúcio.
Tá bom. Quando a gente... Você vai lembrar que há um tempo atrás, quando anunciou que essa festa seria no Museu do Amanhã, eu cheguei a comentar aqui. E a gente comentou, coisa estranha, né? Essa farra, essa não sei o quê. A partir daquele momento, a gente conhecendo um pouquinho de estrada, né? Jabuti não sobe árvore. Tinha algum motivo para fazer essa festa no Museu do Amanhã. E aí eu fui tentar entender o que estava por trás disso. Qual é o grande motivo dessa festa? A gente tá falando de uma galera que a gente conhece bem, né? E aí fui entender, quando a gente começa a entender quem está por trás da festa, você tem lá, a produtora da festa tem um histórico, é muito ligada ao vice, que é o grande mandatário, como a gente está falando, Gustavo Dias Henrique. Essa produtora, o Gustavo Dias Henrique, ocupou vários cargos na Terra Cap, uma estatal do Distrito Federal, onde essa produtora da festa organizava, fazia, recebia patrocínio da Terra Cap, e a Terra Cap, que atua na gestão dos terrenos de Brasília, liberava os terrenos para essa produtora. Uma investigação da Polícia Civil concluiu que essa produtora superfaturava os eventos e subfaturava, a Terra Cap subfaturava o aluguel dos eventos para ela. Na resposta para mim, o chamado outro lado, Gustavo Dias Henrique fala que ele não ocupava a diretoria que cuidava disso. Mas eu mostro na reportagem que ele ocupava várias diretorias e estava no tempo que aconteceu isso. Isso gerou uma operação policial, Operação Praia de Goa, que mostrou todo esse escândalo que está por trás dessa produtora e a relação dela com a Terra Cap. Aí, anos depois, nessa festa da CBF, a gente vai reencontrar o senhor Gustavo Henrique Dias, produtora. E aí isso explica por quê que essa festa, esse enredo todo. A gente fica de inocente porque esse circo, Museu do Amanhã, festa, a única entre as 48 que fez essa farra toda. Então, quem quiser, vai lá e vai entender. Não só a produtora, como quem faz a arquitetura de todos os eventos da CBF, inclusive dessa, também tem ligação com essa produtora. Então, você imagina quantos milhões aí não custou isso e como isso funciona. Jabuti não sobe em árvore, e a grande questão para mim é o seguinte: quem pensou em nova CBF, vai lá e entende o que aconteceu nessa festa.
José Trajano, goleiros Alisson, Ederson, Everton, até tudo som.
Não, acho que satisfazem. O Alisson não vem bem, ficou muito tempo sem jogar no Liverpool, o Ederson também não está numa boa fase. E o Everton, bem experiente. Ainda bem que não entrou o Bento. Bento era de cadeira cativa na seleção e eu não sei por que era sempre convocado. Ainda bem que não foi. Então, em termos de goleiro, é que temos para o momento. E ficou de fora o Hugo Souza, que era tido por muitos como figura carimbada, né?
Eu tenho para mim que a convocação do Hugo Souza não se justificava mesmo. O Everton é mais goleiro do que ele, campeão olímpico, um goleiro experiente, já passou por tudo que um goleiro pode passar no Palmeiras. O que, que você achou, Lúcio, da convocação dos três
goleiros? Acho que não tinha muita coisa para fazer, Everton, a gente tinha muito tempo. É, acho que a gente há muito tempo não vai tão mais... O Alisson já não é mais o Alisson que já foi... É, eu acho que o Bento rodou essa semana na Arábia Saudita, que ele tomou um frango, né? É bem possível que ele tenha rodado, que fosse ele o goleiro, ele tenha rodado essa semana. Mas eu gosto do Everton, acho que goleiro não tinha muita coisa para fazer, não.
Laterais, Zé Trajano. Alexandro do Flamengo, te agrada?
Não. Está numa fase horrorosa, mas é homem de confiança do Mister. Mas vem jogando muito mal. E quem teve, aí é coisa saudoso, né? Quem teve o Roberto Carlos, quem teve o Marcelo, que o lateral esquerdo sempre avançava bem, chutava bem, empurrava o time para frente, vê o Alexandre, que deverá ser o titular, é lamentável. Ou na direita você tem
Danilo,
o Wesley e o Danilo. Danilo vai como lateral direito, né? E na reserva do Alexandre, você tem o Douglas Santos. Estamos mal de lateral.
Então, você concorda com isso, Lúcio, que das maiores deficiências não é nem da lista de convocação, é dos brasileiros no momento, estão exatamente no gol, nas laterais e no meio de campo?
que sobra? No gol, nas laterais, no meio de campo?
Não, no meio de campo eu não falei, não. No meio de campo eu não falei, não, Ju.
Calma.
Você está incluindo o meio de falando, campo pro Lúcio? Ah, mas eu não falei, não.
Eu tô falando, eu vou voltar ao assunto, eu tô falando. Né?
Tá.
Não temos um grande armador nesse time, mas vamos voltar às laterais.
Tá, vamos lá. A Alexandre tá bem cansadinho, né? Tá muito cansadinho, já foi, já teve seu momento. Não era, nem no seu auge era, no nível desses outros aí que o seu Zé falou, que você falou. Mas dava conta do recado. Agora tá muito cansadinho. Você vê ele no Flamengo, tudo bem, jogar aqui no Brasileiro, ainda dá conta, mesmo assim não consegue ter uma sequência. Então, esperar numa Copa do Mundo. A gente tem uma entre-safra. Embora eu acho que o Wesley tá fora dessa análise. Eu acho que o Wesley é um grande lateral, se provou, foi pra Europa, tá se provando, embora não esteja jogando na lateral. Ele, eu acho que segura a onda. Um bom lateral, quer dizer, a gente não vai saber como vai ser na Copa. Ele, acho que não vejo muito problema. E já na esquerda, não. O Danilo, eu acho que se justifica a convocação dele. Está muito claro que ele vai para ser o líder. Ele não vai pelo que ele joga bola. Ele estava na reserva. Esses últimos jogos ele tem jogado. Ele estava na reserva e o Ancelotti já tinha convocado. Acho que é um papel que se justifica. Você ter uma liderança, e ele é. Mas, assim, a gente tem muito problema ali nas laterais, porque não tem, talvez, um reserva para o Wesley. E na esquerda, o Alexandre, como eu falei, cansadinho, o Douglas Santos é meio incógnito, então temos problemas.
Muito bem. Na zaga, a gente perdeu o Militão, houve quem apostasse no Thiago Silva, Militão não podia, Thiago Silva não foi chamado. Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira e Marquinhos. Eu diria que temos aí quatro bons zagueiros, né? E uma dupla, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que é uma dupla internacional de grande valor. Que você... Aí eu tô tranquilo, Zé. No miolo de área eu tô tranquilo. E você?
Eu também tô. Só falta essa zaga, que é muito boa, experiente. O Marquinhos é muito mais experiente que o Gabriel Magalhães. Mas os dois se destacam, né? O Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, está cotado para ganhar o prêmio de melhor jogador da Premier League esse ano. E se o Arsenal for campeão, está prestes a ser, certamente ele ficará com esse prêmio. Os reservas são bons, agora só falta chegar na hora lá, a gente ter os laterais começarem a jogar e o miolo de zaga, que a gente confia, começar a jogar mal. Mas não, são experientes. E outra coisa, uma característica curiosa desses dois, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Não só são bons defensores, como fazem gol. As bolas cruzadas na área, nas escanteias e tal, o Marquinhos costuma fazer gol e o Gabriel Magalhães no Arsenal é mestre.
Sem dúvida nenhuma. Como é que você avalia a zaga, Lúcio de Castro?
Acho uma senhora zaga titular e tem alguma desconfiança jogando contra o patrimônio, contra a nação, do Léo Pereira na reserva. Acho que é um bom zagueiro para nível nacional. A gente não tem nenhuma ideia, nenhuma referência do que ele pode render lá fora numa Copa do Mundo. E a gente está lembrando aqui, 94, por exemplo, você tinha uma zaga titular e ela muda totalmente antes da Copa. Isso acontece em Copa do Mundo. Então eu fico cabreiro, assim, com não ter uma referência com que esse cara pode ser a nível internacional. Nenhuma. Então acho que a gente tem uma senhora zaga titular e incógnita na reserva.
Muito bem. E aí vamos para um setor que me preocupa muito, que é exatamente o meio-campo, que é o coração de um time onde nós não temos um armador. Chamou-se Paquetá, não me convence. Eu gostaria de ter visto o Matheus Pereira testado, não foi. Então temos Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, que é um belo jogador, está fazendo uma belíssima campanha no Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Para quem já viu o Gerson Rivelino, Didi, meu Deus, tantos, que você achou, Zé?
Não, não cabe comparação, porque se a gente comparar, a gente vai começar a chorar aqui. O meio de campo já vem sendo assim faz tempo. A falta de um meia mais esperto, mais elegante, mais inteligente, que municie bem o ataque, que ainda chuta e faz gol, como você citou aí, Gerson, Rivelino e tal, não, isso não existe há muito tempo no futebol brasileiro. A dupla Casimiro e Bruno Guimarães é boa, em termos defensivos. O Bruno Guimarães vem muito bem no campeonato da Premier League e o Casimiro também. Agora, o Danilo foi uma grata surpresa que surgiu nos últimos tempos. Ele voltou no futebol inglês, começou a jogar pelo Botafogo e começou a se superar. Jogou pela seleção, foi bem. É uma grata surpresa e talvez seja muito útil durante a Copa. Eu me preocupo com esse meio de campo, mas não do jeito que você se preocupa comparando com o que nós já tivemos. Eu me preocupo porque falta um pouco de talento. Pouco não, falta talento na armação. Mas defensivamente, nós estamos bem ali.
Lúcio.
Eu fecho com os dois, Juca. Eu fecho com os dois, assim, na opinião de... Não tem nada muito abaixo, você tem ali a meia dúzia para sete, que seja oito nesse meio campo, mas não tem ninguém exuberante, aquele cara o cara que vai desequilibrar no meio campo. Esse cara que vai desequilibrar, eventualmente, eu acho que a gente vai chegar quando falar ali, chegar que pode desequilibrar se acontecer, é lá na frente o Vini Júnior, mas no meio campo não tem... Concordo, acho que a gente tem ali uns caras regulares. O Danilo, ele faz, o Danilo do Botafogo, apareceu, já se confrontou um pouco lá fora, faz atuações exuberantes aqui no Brasil. Vamos ver numa Copa do Mundo como ele reage, mas também um pouco incógnita. Mas o problema é esse, eu acho que o meio campo ali na média, mas que não tem ninguém ali para desequilibrar um jogo.
Ô Juca,
e aí vamos ao nosso...
Resta saber, Juca, onde ele vai colocar o Neymar. Será que o Neymar vai jogar, quando jogar, se jogar, enfiado lá na frente, ou será um jogador, vamos dizer, de meio de campo? O meia?
Ah, não.
Não sei.
Ah, Zé.
Não, pode ser.
Se ele fizer...
Não sei o que ele está pensando.
Se ele fizer isso, eu acho que a única hipótese do Neymar é o Neymar jogar perto do centroavante. É o Neymar jogar fundando a área. Né? O Neymar buscando bola e tomando pontapé não dura 10 minutos. Não dura 10 minutos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Bom, vamos ver. Atacantes. Tá convocado entre os atacantes. Endrick, que é um belo jogador. Martinelli, que é outro. Igor Thiago, que é mais um. Luiz Henrique, que também é. Matheus Cunha, que cumpre ali uma função, né, de trabalho que é valorizada. Rafinha, que é ótimo, pelo menos no Barcelona. Rayan, que despontou. Vini Júnior, que não precisa falar. E o menino Ney. E olha que o Estevão não pôde e o Rodrigo não pôde. Imagina, eu tenho até para mim que se o Estevão estivesse e se o Rodrigo estivesse, o Neymar não estaria. Mas acho que não. Eu já achei que sim, mas acho que não. Acho que o Neymar já estava desde sempre. O Neymar é a cara do SAMU, do Saúde, da CBF. É isso, é essa cara. Então tinha que ter. E olha, senhor Ancelotti, para renovar o contrato, garante aí para nós que vai convocar o Neymar. E assim foi feito. Lembre-se, a cerimônia hoje estava prevista para ter como notícia a renovação do Ancelotti. Anteciparam a notícia para a notícia ser o Neymar com claque, com tudo, como vimos no auditório lá do Museu da Manhã. Quero a sua avaliação sobre o nosso ataque e que trio você escalaria, Zé Trajano. Lúcio já vai pensando no trio dele. Trio de ataque.
Eu tinha essa impressão que o Neymar, se tivesse o Estevão e o Rodrigo, os dois se machucaram, ficaram fora da Copa, o Neymar não seria convocado. Mas não. Depois veio o que foi acontecendo nos últimos tempos, como você falou, a renovação do contrato do Mister, a preparação para essa festa grandiosa, exuberante, marqueteira, lá no Museu do Amanhã, né? Me levou a acreditar que o Neymar seria convocado de qualquer maneira, independente da ausência do Estevão ou do Rodrigo. Ele tiraria fora talvez o Endrick, talvez o Martinelli, talvez sei lá quem, mas o Neymar teria sua vaga garantida. Trio. Antigamente a gente falava que trio maravilhoso, Regina, no meu tempo de criança, era o presente que as pessoas davam para as outras, as mães principalmente. Era o talco, água de colônia e o sabonete. Trio maravilhoso, Regina. Você quer que eu dê... O nosso programa é o trio de ataque, né? Bom, eu acho o seguinte. O Ancelotti gosta de ponta, aberto. Luiz Henrique. É o que nós temos. Não sei se nos treinos também, o Rayan nos treinos vai surpreender e tal. Mas ele gosta de pontas abertas. Então, talvez, o Rafinha também pode jogar ali. Pela qualidade do que vem jogando... Eu acho que garantiria a vaga Rafinha e Vini Júnior. A outra vaga pode ser com um ponta aberto pela direita, o Luiz Henrique, pode ser um centroavante, o Matheus Cunha, que tem jogado como titular, porque ele faz um papel de atacante ao mesmo tempo e recua. É difícil. Eu acho que vaga assegurada, se eu fosse técnico, teria com Rafinha e Vini Júnior. O resto, o restante... Eu testaria. Então temos que ver o seguinte também, Juca. Tem uma notícia boa para o Ancelotti que nós não estamos levando em conta. Até a Copa do Mundo começar, tem dois amistosos. Depois tem um tempo de treino. Depois nós temos uma fase inicial que não deixa de ser um treinamento também. Porque, tudo bem, Marrocos é um jogo perigoso. Mas Haiti, cá entre nós, se classificam dois, né? Então, ele tem um mês e meio para ir colocando um time titular, porque ele não tem um time. O Ancelotti não tem um time titular. Ele convocou 26, mas ele não tem um time titular ainda. Ele teria um time titular se o Militão estivesse na lateral direita, se o Rodrigo estivesse na meia, se o Estevão estivesse na ponta direita, mas ele não tem. Então, ele vai ter um tempo para organizar esse ataque. Mas, de certa forma, nós temos um potencial bom ali na frente.
Lúcio, meu trio de ataque seria, para que eu não fico no muro, meu trio de ataque seria Luiz Henrique, Endrick e Rafinha. O seu?
O meu seria Luiz Henrique, Rafinha e Vini, mas o Endrick... Diga, Juca.
Não, eu tirei o Vini do meu? Não. Eu disse Luiz Henrique,
Endrick
e Vini.
Não. Sim. Isso. E o meu seria Luiz Henrique, Rafinha e Vini para começar, com o Endrick entrando sempre. Acho que ataque tem um grande justiçado dessa história, eu acho que é o João Pedro, né? João Pedro fez um belíssimo Mundial de Clubes, João Pedro fez uma grande Premier League, e aí, para entrar o Neymar, e a gente está abordando isso aqui, as circunstâncias que Neymar entra, teve que sacrificar alguém. E o sacrificado, evidentemente, mais evidente é o João Pedro. Então tem uma grande ausência aí que me parece uma injustiça. E pior,
mas,
injustiça,
Lúcio,
pelas circunstâncias. Diga.
Não, você fala injustiça com o João Pedro, Mas na comparação lá na Premier League, quem se destacou mesmo foi o Igor Thiago, que correu por fora, correu por fora, correu por fora, e é o segundo maior artilheiro da liga, num time médio. E o Chelsea, que é um time que gasta milhões, tinha sido campeão fora e tal, teve um campeonato pífio. Isso prejudicou muito o João Pedro. Então, na comparação de como centroavante entre João Pedro e Igor Thiago, o Igor Thiago acabou se destacando mais agora nessa reta final, porque ele só perde número de gols para o Haaland. Veja que feito.
Eu sou meio cabreiro, né, seu Zé, com essa coisa assim de última hora, né? E acho que o Igor Thiago está um pouco nessa. Mas assim, e aí acho que o João Pedro tem um histórico maior. A gente tem a ausência do Estevão, essa é irreparável. Esse iria para ser o grande nome, talvez, da seleção. Eu vejo, eu falei do Vini agora há pouco, o cara desequilibrante aí. Mas o Luiz Henrique, eu acho esse cara também. Acho um cara, em alguns momentos, também exuberante. O ataque, a gente não tem tanto problema. Não vejo tanto problema assim.
Agora, tem uma ironia no episódio João Pedro. Sabe qual é a ironia? Ele disse em entrevista que queria muito o Neymar na Copa. Pronto. Eu gostaria que perguntasse para ele agora.
Ele deu lugar para o Neymar, então. Perguntasse...
Então, João Pedro, você gostaria mesmo de ver o Neymar na Copa? Vai ver pela TV. Né? Eu acho uma injustiça com ele também, Zé. Mas eu estou de acordo contigo. Não que ele devesse ir no lugar do Igor. Mas, para mim, ele devia ir no lugar do Neymar. Paciência. Eu achei que o Rayan seria o cara que ia perder o lugar. Por ser o mais novo e tudo mais, mas não. Né? Porque o Endrick não podia, né? Depois que o Endrick fez no Lyon. Mas ainda falando de Vini, mas antes de falar de Vini, vamos falar ainda de Copa do Mundo, porque pelo menos algumas coisas que são já tradicionais no nosso trio de ataque, a gente precisa manter. E uma delas, ou pelo menos ela, é sobre a nossa aniversariante, que faz 90 aninhos nesta temporada de 2026. Vamos lembrar da Rádio Nacional.
Rádio Nacional!
Eu Zé sempre Trajano procurando, catando fazendo... a Copa de 50. Isso. Eu estou procurando gols na Copa de 50, Juca. Só lembrando a Copa de 50, que teve um quadrangular final. Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O jogo Brasil-Uruguai foi o último jogo do quadrangular. Não era uma partida isolada como decisão. O Brasil goleou, estreou goleando a Suécia de 7-1. Esse foi 7-1 a favor da gente, não aquele 7-1 vergonhoso que tomamos lá em Minas. O segundo jogo do Brasil foi 6-1 na Espanha. E o terceiro foi a fatídica derrota para o Uruguai. Eu separei aqui um gol do Ademir contra a Espanha. Aquele famoso jogo que o Maracanã todo entoou, cantou, Touradas em Madrid, a música do Braguinha e do Alberto Ribeiro, né? O João de Barro, o Braguinha, o João de Barro estava presente, se emocionou. Antes do gol do Ademir, a gente vai ver também um fala-fala entre o Antônio Cordeiro, Jorge Cury, o pessoal que estava na transmissão. Vamos lá.
Vai ser iniciado no estádio municipal Brasil e Espanha. A saída pertencerá aos espanhóis por intermédio de Sarra. Os brasileiros vão atuar mais uma vez no arco situado junto à estrada de ferro, com Jorge Cury, portanto, com a defesa brasileira e a nossa cabine, o locutor que vos fala com o ataque. O juiz Mr. Ellis está dando as últimas instruções a Zarra, está agora acertando o seu cronômetro e vai começar a grande batalha Brasil e Espanha pela Copa do Mundo de 1950. Monta. Triassa combina com Ademir. Vai levar Ademir pela meia direita. Vai progredindo. Abriu para a ponta. Prepara o centro. Demorou. Executou na direção de Chico. Recebe Chico dentro da área. Atraiu Alonso. Bateu Alonso. Tenta bater a segunda vez. Atrasou para Jair. Jair devolveu para Chico. Muito mal na fogueira. Chico então choca-se contra Alonso e ainda leva vantagem no lance. Prepara o centro. Executa na direção de Ademir. Ademir dentro da área. Atenção. Não consegue atirar. Não tem ângulo. Virou. Atirou. Gol!
Puxado, desviou o tiro de Ademir e a bola
Muito bem, da Espanha nós ganhamos, então. Não, tá pipocando só para nós, no ar não tá. Fica tranquilo, Zé.
Ô, Juca,
então, eu queria... Diga.
Deixa eu só dar o seu Zé, eu sou um obsessivo por 50, né? Acho uma das maiores histórias da nossa história. Agora, 50, tem dois grandes obsessivos, eu faço já uma homenagem aqui. Genetton Moraes Neto e Paulo Perdigão, que eram absolutamente... Tem livro sobre. Genetton era o cara que mergulhou em 50. O seu Zé tá roubando o lugar dos dois como obsessivo de 50. E o meu também.
Muito bem lembrado. Paulo Perdigão. Eu acho que Anatomia de uma Derrota é o livro dele, se não me engano, é o título.
Isso.
E o Genetton, espetacular. O Genetton conseguiu a proeza de anos depois de 50, quando todos estavam vivos ainda, de reunir todos eles numa foto histórica no gramado do Maracanã. Uma foto do saudoso Luiz de Mamprim.
Exatamente.
Já que estamos falando de imprensa, embora não tenhamos hoje a nossa vinheta do Observatório da Imprensa em homenagem a Alberto Diniz, ô Zé, o que está acontecendo com o álbum de figurinhas da Copa? De um lado, ressuscitou as bancas de jornal. De outro lado, está dando uma confusão terrível nas escolas. E pior do que isso, eu vi uma conta que para preencher o álbum, o cara tem que gastar 7 mil reais, é verdade isso?
Eu coloquei essa matéria na pauta, mas o meu enteado discordou dessa pauta, da matéria. Ele fala que o não levar em conta o troca-troca, que as pessoas trocam muito as figurinhas repetidas. Isso alivia o valor que você vai gastar, o valor final. Agora, e essa confusão nos colégios também sempre aconteceu. No recreio, a professora chamando a atenção, porque é um fenômeno, né? E a grande legal, a grande notícia boa é as pessoas irem de novo às bancas de jornal que estão, de anos para cá, perdidas, vendendo jornal para cachorro, para pet, para xixi, né? Vende de tudo, menos o jornal, também tem poucos jornais para vender, mas o corre-corre para as bancas é muito interessante. Eu comprei um álbum, está aqui, ó. Eu comprei um álbum, está aqui. Não vou colecionar porque eu não tenho muita paciência, mas eu comprei para ver de que se trata, sabe? Porque tem algumas informações também sobre a Copa, os artilheiros, onde foi realizada a Copa tal, a Copa sei lá o quê. Mas o fenômeno álbum de figurinhas é sempre presente em todas as Copas e tem gente, e tem um bafo famoso, bafo, que vem de longe, né? De você ganhar do outro na escola, do colégio. É muito legal. Salve o álbum de figurinhas.
Muito bem, você sabe que tem uma enquete correndo na nossa YouTube, no nosso YouTube. Você gostou da lista do Ancelotti? O sim tem 41% e o não tem 59%. Eu queria ouvir você agora, senhor Lúcio de Castro, porque na semana passada o senhor fez um vai dar ruim com a possibilidade da Copa do Mundo não ser transmitida para a China. Mas isto mudou. Os chineses parece que conseguiram fazer o preço que queriam e a FIFA assim acedeu. Conte para nós o que foi isso.
Que história incrível, né? Como eles são negociadores e pacientes. Eles botaram a FIFA no canto do ringue. A FIFA começa pedindo 600 milhões, depois abaixa para 300 milhões de dólares pelos direitos para a China, e a China avisa 60 milhões e lamba os beiços. Esperou, ficou esperando. Há 20 dias da Copa, você não vai perder um mercado de 1 bilhão de pessoas, os patrocinadores não vão deixar. O que aconteceu? A FIFA acertou. A China fez como quis e lamba os beiços da FIFA.
É isso. A paciência invencível. É uma coisa impressionante. Ô Zé,
pois
mantendo
não.
A tradição, vamos dar parabéns, vá.
Parabéns pra você.
O Super Zé, o capitão do Corinthians e lateral da seleção brasileira, completa 77 anos neste dia 18. Fala-me de Super Zé, Zé Trajano.
Não, foi um zagueiro, um lateral direito, né? Reserva do Carlos Alberto Torres na Copa, mas ele era muito forte, muito parrudo, começando na Portuguesa de Esporte, mas se destacou muito no Corinthians, no seu Corinthians, né? E tipo, deu o apelido de Super Zé porque ele era muito raçudo, ia muito à frente, muito dedicado. Não, não foi, era um craque, mas um jogador muito dedicado, muito forte, contribuiu muito para vários times do Corinthians. Times que
ele faz 77 anos, ele estava no time campeão paulista de 77, que tirou o Corinthians do jejum, e foi titular na Copa de 74. Quem faz anos também hoje, mas faz 90 anos e numa situação triste, é Moacir, que começou a Copa de 58 como titular e acabou cedendo o lugar para o Rei Pelé. Fale-nos deste ídolo do Flamengo e que acabou fazendo a vida todinha dele quase depois da Copa no Peru, Lúcio de Castro.
O Moacir tem uma, era de um grande ataque até do Flamengo, fez parte de um grande ataque, tem uma grande história. É triste ver o Moacir assim, a gente saber que ele não está numa boa condição, que sem maior amparo. Eu espero que, quem sabe, a gente falando aqui, acenda um pouco a luz para isso.
É, Joel Moacir, Joel, quem, Juca? Joel Moacir.
Joel Henrique, Moacir, né? Henrique Dida e Babá.
Dida e Babá. Dida e Babá.
Era uma baita.
Vamos falar um pouco do Moacir? O Moacir depois jogou no River Plate. Depois foi jogar lá em Guayaquil. E há anos atrás, faz muitos anos, Roberto Salim, na ESPN, descobriu o Moacir lá em situação dramática. Ele já estava muito mal. Fez uma matéria emocionante no Histórias do Esporte. Então a situação de saúde dele já vem há muitos anos, e tem ele resistindo. Bravo, Moacir.
Bom, anteontem fez 2 anos de uma das datas mais tristes da história da imprensa esportiva brasileira, que é a data que marca o falecimento do nosso queridíssimo Antero Greco. Também, no dia 2 anos atrás, faleceu o grande narrador da TV Record, Silvio Luiz, que fez época na narração da TV brasileira ao lado de Luciano do Valle. Grandes figuras. Também seria dia 18 de maio, hoje, 26 anos da morte de Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, pai de Ademir da Guia. Dizia Armando Nogueira, Ademir da Guia, nome, sobrenome e futebol de craque, numa homenagem a Ademir de Menezes, a Domingos de Aguia e ao seu futebol extraordinário. E não podemos fechar o programa de hoje sem lembrar rapidamente de Vini Júnior e o seu escritório em defesa da ideia de que o 13 de maio é mais que uma data, Zé Trajano. Ganharia o prêmio João Saldanha de hoje.
Ele criou um escritório antirracista que vai abrigar pessoas que sejam ofendidas. Ele, que é o jogador que mais sofre problemas com racismo jogando pelo Real Madrid, jogando no Campeonato Espanhol. Uma atitude... Ele já faz um trabalho muito legal com crianças lá em São Gonçalo, ele é daquela região lá. Parabéns ao Vini Júnior com esse escritório antirracista.
Muito bem. Hoje, nessa correria, ficamos por aqui com o nosso trio de ataque. Voltaremos na segunda-feira, 8 horas da noite, na Rádio Nacional. E vamos que vamos. Quem sabe o Hexa vem contra tudo e contra todos. Até!
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. We'll be right back.